12 minutinhos para o meio-dia, Grande Jornal Difusora, temperatura em 14 graus no centro de Bagé, conforme anunciei aqui no início da nossa programação. Estamos recebendo aqui o presidente da Fundação CEL, Gerson Carrion de Oliveira, ele que é administrador de empresas, já foi, inclusive, presidente, esteve à frente, né, da CE também, da companhia, e está aqui acompanhado o Rilmar Marques, que é o gerente regional da CE, porque a CE hoje recebe, então, aqui o presidente da fundação, né, Rilmar, e também em Candiota à tarde, é uma agenda que começou ontem no estado, nossa região é a segunda a receber a fundação nesse novo circuito de palestras, diálogos com a fundação, é isso? Bom dia.
É isso. Bom dia, Lara. Mais uma vez, a gente gostaria de agradecer, né, o espaço que nos foi concedido nesta rádio, que nos sempre é, como solicitado, felizmente. Trazemos hoje aqui, né, o diretor Carrion, que foi presidente da companhia, diretor, enfim, tem um cabedal bastante extraordinário de conhecimento, tanto da empresa quanto da própria fundação, né?
Uhum. E com certeza... E também do setor energético, né?
Exatamente.
Porque hoje discute diretamente com a frente parlamentar, em nível nacional, estadual, enfim, as questões da energia como um todo.
Exatamente.
No país.
Exatamente,
né?
Então ele pode nos esclarecer muitas dúvidas, talvez, nossa, com a nossa população, os nossos clientes, se é, inclusive, né? E a gente vai deixar a palavra com ele, que pode, né, nos esclarecer mais a respeito do tema que nos traz neste momento aqui.
Ok. Bom dia, Gerson Carrion de Oliveira. Carrion, como o pessoal
Carrion,
te conhece,
isso,
melhor,
é,
né?
O pessoal me conhece. É, sempre vale, sempre o nome das mulheres da mãe é mais forte,
ah,
né?
Muito bem, tá certo isso, Carrion,
diz,
tá,
né,
certo.
O nome de guerra, como diz, né? É o
muito
nome
bem.
Da mãe, né?
Bom, Carrion, acho que até nós falávamos fora do ar que quando chega nessas reuniões, quer dizer, o que mais chama atenção e não podia ser diferente, né? Qual é a situação da empresa hoje, a fundação, quer dizer, aquele organismo que detém ali a condição de garantir, né, a aposentadoria, né? Depois que o pessoal para de trabalhar, mas a empresa tem toda uma relação também com a fundação, né? Bom dia.
Antes Bom dia. Lara, primeiramente eu gostaria de agradecer essa oportunidade ímpar a ti e a todos os ouvintes da Rádio Difusora, que tem uma audiência em toda a região, não se restringe somente a Bagé, que é uma oportunidade muito rica de nós estarmos próximos aos nossos consumidores, aos ouvintes, né, que querem realmente ter o esclarecimento do que está acontecendo no dia a dia. Então, nos orgulha muito, nos honra estar visitando o Rilmar aqui, nos recepcionando, a gerência nossa regional da campanha, num evento que está lá acontecendo nesse momento, com auditório lotado, né, da gerência regional, com todos os participantes aposentados e por se aposentar, querendo realmente saber que está na hora do dia. São grandes pautas regionais e nacionais, então, que atinge tão diretamente ligado, né, que é a privatização ou não do Grupo CE, das empresas do Grupo CE, a patrocinadora de origem da nossa Fundação CE, e também a pauta que está na hora do dia, que é a reforma trabalhista e reforma previdenciária.
Então, que também afeta o
setor... todos esses temas, né, nós como gestores, e temos a obrigação de comunicar aos nossos participantes que nós estamos lá para fazer uma gestão de risco, que os riscos, e dizer quais os riscos que existem e quais as implicações e o que nós estamos fazendo para mitigar qualquer tipo de risco em relação a perceber com tranquilidade que essa é a missão da Fundação, o seu benefício, e aqueles jovens que estão fazendo poupança para também no futuro receber uma aposentadoria digna. Então,
bom,
essa
então,
é a nossa missão.
Uma vez privatizada a CE e as empresas, a Fundação automaticamente se desmantela.
Não, Lara, isso é importante. A Fundação hoje, até preocupada com esses cenários, né? Hoje a Fundação administra 12 planos, ela não ficou restrita...
Como aconteceu com a Caixa Estadual, por exemplo?
A Caixa Estadual. Nós somos hoje uma fundação multipatrocinadora, uma das poucas no Brasil, então nós ampliamos a nossa base. Hoje nós administramos, para se ter uma ideia, até empresas privadas como a Impel, a própria RGE ainda permanece desde a privatização sob a nossa gestão. Então isso nos orgulha muito, porque nós preparamos também a fundação para ela não sucumbir num ambiente de incerteza e mudança de legislação. Então, hoje a Fundação tem obrigação, tem o sindicato dos professores, sindicato dos engenheiros, instituidores nossos. Então, nós estamos formando um conjunto de administração de 12 planos e estamos aqui também colocando para a população, estamos lançando o Previdência Família, que queremos competir com os bancos para o pessoal abandonar o PGBL, pagar, nós damos uma rentabilidade maior quando tem um depósito na poupança, de entrar para o nosso, visitar a fundação e ter a oportunidade, nos dar a oportunidade de falar sobre o nosso produto Família Previdência, que ele está aberto à comunidade, né? Então, nós estamos aqui também, dentro de um momento de crise, nos colocando e aproveitando uma oportunidade de crescer como fundação e como instituição.
O senhor diz, então, que mesmo em havendo uma privatização, a fundação se mantém.
Sim, nós estamos trabalhando para isso.
Agora, a fundação tem valores que ela repassa para o governo do estado em momentos de dificuldade, não tem?
Não, a fundação, só para a Laura, para esclarecer os
como ouvir, empréstimo, não?
Não, nós emprestamos realmente, o que tu colocaste, nós num determinado momento, a patrocinadora tinha e tem obrigações com contribuições, desde que foi criada a fundação, né, de constituir reserva, e esse fluxo, a própria órgão regulador cobra que acerte. Deve ser, tem que estar adimplente, ela não pode ter inadimplência. E ao longo das crises que a companhia teve, o setor elétrico, foi no governo Itamar Franco, tivemos a menor tarifa, todas as concessionárias se desequilibraram e a fundação foi um porto seguro, né, naquela ocasião, do ponto de vista, a companhia não conseguia captar recursos e deixou de fazer as contribuições, neste momento, para a fundação para ter fluxo de caixa. Isso resultou numa dívida. E para se ter uma ideia, essa dívida hoje salvou a companhia naquele momento de um default ou de uma intervenção ou caducidade da concessão, isso na década de 90, e hoje essa dívida é de 1 bilhão e 600. A fundação, maior credor da companhia, das empresas do Grupo CE, ou seja, o Estado, o governador já foi comunicado, né, que
deve hoje para a fundação,
deve.
Simplificando,
nós somos o maior credor. Se for hoje privatizar, um dos passivos que teria que ser quitado, na ordem, né, por força até de contrato e legislação, seria a fundação.
E aí que eu queria chegar. Em havendo a privatização, então, dentre todas as situações que precisam ser equalizadas, uma seria repassar esse 1 bilhão.
1 bilhão e 600 para a
fundação. Então o governo já sairia com essa dívida.
Com essa dívida. O governo teria que ter nem sair com a dívida.
Considerando que ele pagasse.
Ele não poderia formar dívida, né? Ele teria que ter caixa para pagar, quitar essa dívida, né? É pior do que constituir uma dívida, né?
Ele tem que pagar
essa
dívida.
Ele tem que pagar, ele tem que quitar.
É imediato.
De imediato.
De imediato. Ele não tem, o prazo maior que temos contrato é a liquidação em 60 dias.
Bom, mas aí a alegação seria, pega o dinheiro daqui, da, sei lá, China, onde for que vá, sumiu,
sim.
E repassaria para a fundação.
Bom, pode, aí eu teria que buscar o recurso, né? Mas na verdade o que está acontecendo... do processo de privatização, como é o projeto de lei que está tramitando, foi aprovado na Câmara e agora vai ao Senado, né, que é o alargamento da dívida do Estado, lá prevê os ativos do setor elétrico e também entra a Banrisul, eu queria dizer, sistema financeiro e o setor de saneamento. O pessoal pensa que é só o setor elétrico, só o setor energético. Então está lá bem claro no segundo artigo do projeto de lei que foi aprovado na Câmara, agora vai ao Senado, deve ser aprovado, é que para fazer a repactuação o Estado tem obrigação, ele assina a responsabilidade de ativos, já diz a palavra, privatizar, não é nem federalizar. Então ele entrega os ativos para a União, né, como contrapartida, né, como se fosse uma garantia, para ter 3 anos de carência.
E inclusive o Banco do Estado.
Inclusive, sim.
Porque havia notícia saída de que não, o Banco do Estado estaria fora da situação.
Não, à medida que está lá o artigo, se for daquela forma, não tiver uma emenda de plenário, uma mudança, o artigo é claro, ele é um, como se diz, é um guarda-chuva, né? Ele inclui esses três segmentos. E só do segmento hoje do Estado e do sistema financeiro é o Banrisul. Estará incluída a Corsã, e aí tem os projetos. Claro, evidente, o governo está colocando, não vou, o Banrisul está fora, a Corsã, porque tem que enviar um projeto de lei para fazer na Assembleia, né? Tem que passar pela Assembleia. E hoje na pauta está, vocês têm presenciado aí a pauta na hora do dia, a retirada do plebiscito, né? Então eu gostaria aqui de aproveitar a oportunidade de que nos preocupa do ponto de vista, né, como cidadão, nem como técnico do setor elétrico, né? Quando se conquista, a Sociedade Gaúcha deu uma demonstração quando esse projeto de lei foi aprovado, uma emenda condicional do deputado Vieira da Cunha, na ocasião, que foi aprovada por 40 votos por unanimidade em 2 turnos, e o próprio governador Sartori subscreveu, porque tem que ser subscrito pelo proponente, mais 19 parlamentares para ir a plenário. E o governador subscreveu o plebiscito, porque faz parte da sua história, né, do bom PMDB, o PMDB histórico, né, e ele subscreveu isso e agora estamos assim meio perplexos, né, que vá o próprio governador encaminhar uma retirada de algo que ele subscreveu e foi aprovada por unanimidade pelo Parlamento Gaúcho, que é a consulta universal consagrada na Constituição Federal. Que coisa boa que queremos consultar os gaúchos, né? Sobre o destino da SE, da CRM, da Sulgás, o próprio Banrisul também está lá.
E saindo o plebiscito seria para todas as empresas daí? Ou só para ser?
Não, teria que ser para todas.
Para todas, né?
Para todas, né?
No
porque,
mesmo
a emenda, porque a emenda está retirando de todas, né? Uhum. Entende? Então, é que eu digo, essa equação, né? Hoje, no momento, no parlamento, sim, a mobilização, fruto aqui do trabalho, da mobilização de todos os trabalhadores, entidades, sindicatos, e digo, até os nossos consumidores, porque nós temos um nível de satisfação histórico de atendimento aqui na região, que nos premia com as pesquisas da ANEEL sempre acima de 80%.
Mas, Carreão, no que tu tens acompanhado ali, tu acredita que tenha ou não tenha plebiscito?
Não, eu hoje te digo, hoje, se fosse a votação, nós trabalhadores teríamos o quórum qualificado de 33 votos e o governo não teria. Uhum. Por isso que desde dezembro o governo não pauta, porque vai sofrer uma derrota. E nós estamos trabalhando.
E agora com a marcha dos prefeitos também de novo adiada, né?
Isso, adiada. Então, Lara, assim para os ouvintes, nós temos a convicção e estamos trabalhando pelo mesmo quórum que foi aprovado o plebiscito, de 40 deputados, nenhum contrário, né? Em dois turnos, nós estamos trabalhando para ter 40 votos contra a retirada do plebiscito.
Mas, Carrião, assim, ó, entendo o plebiscito. Vai certo. Se buscar essa opinião da comunidade. Aí as pessoas, o cidadão se depara com uma notícia como hoje estava circulando aí na Zero Hora, por exemplo, em outros lugares, né? Em que a média salarial do engenheiro, por exemplo, da CGTE, fica em torno, a maior de 56 mil, a menor de 25, a média salarial de 43 mil reais. Por exemplo, o presidente, no ano passado, em julho, recebeu 98 mil reais. Quer dizer, fica difícil de convencer a comunidade de que não precisa, de que não é um organismo em que existem grandes salários, o tipo de serviço que é oferecido, porque isso é algo que tem que trabalhar,
Lara,
também na
só comunidade. Só me permite, para atualizar, tu falar CGTE ou essa notícia da CE?
Não, da CGTE.
É a CGTE. É.
Bom, mas eu lhe trago o exemplo, por sim, quê? Porque é um organismo público ligado à energia. Não, e correto. O cidadão, na hora que forma a sua opinião, sim, nem sempre consegue separar as coisas.
Correto. Não, eu te confesso que fui surpreendido até na coletiva do governo quando colocou da mesma forma o salário médio da CE em 14 mil reais, né? Eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade quando fala com a população, aí quando eu digo, e o próprio acesso à lei das informações, as remunerações são publicadas, né? Isso é que nem qualquer empresa, a própria radiodifusora aqui, todos nós, né? Um salário de 1.000, minimamente ele custa com encargos 2.000. Né? A gente sabe que é isso, a carga tributária. Então a gente não pode fazer isso com o povo, dizer que as pessoas, né? Eu digo, e um setor que se mantém 99,7% à disposição 24 horas, tem um nível de qualidades, tem engenharia. Então, a gente quer precarizar e ir para a engenharia chinesa, que ainda está aprendendo na área de transmissão. Então, tem coisa assim que tem que ser valorado, como um cientista, né, como um médico que lidar com a vida. A gente não pode precarizar o conhecimento.
Aí vem o trabalho de vocês isso, de explicar para a comunidade.
E, por exemplo, no caso da CE, anunciaram 14, quando a média salarial da CE, média salarial é 7 mil. Pô, então, sabe, falseio, na verdade, de forma repetitiva, numa imprensa midiática, o gaúcho tem consciência, né? E vai ter um bom debate a gente esclarecer, como na Rádio Difusora, que as coisas não são assim, pessoal. Entende? Quando deram 14 mil é com encargos, né? A CE tem um salário médio de 7 mil.
É porque quando o governo divulga, vai pagar a folha até 6 mil, ali a gente vê, 85% do funcionalismo gaúcho se enquadra. Sim. Nesses 6 mil, quer dizer, é uma
isso,
25% isso. Seria acima disso?
É, mas o
raciocínio. Aí a gente vê as diretorias ganhando muito, o mínimo com o máximo.
É, mas tu vê, né, o salário, é que eu digo, né, quando cai na mão do. É que eu digo, até faço um desafio aos órgãos de controle desse país, Tribunal de Contas, ao TCU. Deveria auditar não só as estatais, quando tem uma concessão pública que está na mão do privado, tem que ser auditado, porque esse pessoal ganha bônus e bota divisa para fora do país. Aí não se questiona o salário do. Quer dizer que um CEO, eu digo porque foi meu colega, foi da minha equipe, da CE, me orgulha muito. O presidente da ESU, Pedro Schmidt, foi meu colega, foi, foi da minha área quando eu fui diretor financeiro da companhia. O Tadiello, hoje presidente da RGSU aí na fusão, também meu colega. Então, consegui, nós somos, não é que eu digo, um laboratório de conhecimento colocado para o mercado. O próprio Wilson Ferreira, que é presidente da Eletrobras, que era presidente do grupo CPFL, meu colega de setor, lá na CESP, então, quer dizer, uma trajetória, quando tu coloca, mas vem cá, quer dizer que ganhar 50 mil ou 100 mil, bom, no privado pode, agora no estatal não, como é que isso é a mesma pessoa, entendeu? Só modificou, é o conhecimento que está sendo remunerado. Então, essas coisas, e até para dar um exemplo, né, para a população entender, o sistema elétrico é só multiplicar, nós estamos 24 horas com a energia disponível, multiplica por 30 dias, né, para chegar no número de horas e multiplica por 365 dias. Tu, é uma conta simples de multiplicação, dia, né, hora, né, dias do ano, né, o número de horas no dia, tu vai chegar a 8.640 horas. E daí eu pergunto para qualquer um dessas 8.640 horas, quantas horas tu te lembra que tu ficou sem energia? Aí as pessoas, pô, é mesmo, né, 8.648 horas. Ah, fiquei uma hora, duas horas, quer dizer, é 0,000, não que a gente não tenha, a gente quer buscar o 100%, mas eu quero dizer, o sistema está disponível, é um sistema que orgulha os brasileiros, porque para ter ideia, no mapa hoje, o sistema elétrico brasileiro colocado sobre o mapa da Europa, ele vai até a Rússia, é um case internacional, e aí a gente quer aquela parte que dá o... que eu chamo a estabilidade, o RED, como se chama, né? Redear, né? Seja na questão cambial, a segurança, né? É as estatais que dão, é a Eletrobras, é uma CE, é uma Copel, é uma CEMIG. É, então, a gente fica assim perplexo, né, quando se vem... Isso é soberania nacional. Eu que trabalho no setor elétrico, eu tenho dito para meus colegas, né, vem cá, qual é o país que abre mão da sua soberania? Os chineses não abrem, os franceses também. Então, a maioria que vem no processo de privatização são estatais francesas, pode olhar, estatais portuguesas, inclusive, né, nossos... né, irmãos, né? Os nossos filhos deles, né? Estatal espanhola. Né? Então, a gente fica perplexo quando uma empresa gaúcha com 74 anos que faz parte, eu digo, qual o gaúcho de bom senso que não foi criado, nasceu no berço, desde o seu berço, criou seus filhos com a energia da serra.
E Carrião, dentro da experiência e conhecimento que tu tem, em havendo a privatização de todos os segmentos, que estado tu visualiza daqui, por exemplo, 25 anos?
Olha,
Sem serviços públicos, que seria a proposta,
eu,
né?
Lara, muito, quero dizer muito aos teus ouvintes, muito inteligente a tua pergunta. Eu fico preocupado com o filho de, né, nos seus 32 anos, né? E digo para ele, um único filho, né? E dizendo para ele a todo momento que eu quero uns netos, né? Mas falando assim, como tu perguntou, uma projeção de futuro, me preocupa como cidadão gaúcho esse futuro, né? Porque e no país, quando o PIB brasileiro é um PIB de serviço, nós estamos perdendo valor agregado, o empreendedorismo no país é só no discurso, nós perdemos a cadeia produtiva, a liberdade de uma nação, tá? Quando tem valor agregado, né? Do ponto de vista de produção. E nós estamos aí vivendo aquilo que nós estamos refém de um sistema financeiro, né? Bancário, que bota de joelho vários governos, bota a própria nação com, olha, os lucros do Bradesco, do Itaú, dos próprios bancos estatais. É uma ciranda financeira prejudicando o pessoal. Eu acho que tem que ter coragem de mudar esse eixo para o sistema produtivo, empreendedor e criador desse país, do conhecimento, que é a libertação das pessoas do ponto de vista dos juros abusivos, botando filas nos hospitais, a violência na segurança, educação decaindo. Então, eu como cidadão gaúcho brasileiro, me preocupa, né, que eu pensei que a minha geração ia ofertar coisa melhor para as próximas, né, e nós estamos retrocedendo até os homens de bem se comportar, e o que eu chamo uma boa rebeldia cívica seria uma hora, né, do conhecimento despertar de forma libertadora para uma nação melhor para daqui a 25 anos, como tu colocou. Então, eu fico realmente muito reflexivo, preocupado, que eu posso não estar mais nesse mundo aqui, né, e a gente não ter construído um mundo melhor para as futuras gerações.
Né? Eu faço o convite, então, para hoje à tarde, ali em Candiota, né?
Ah, sim, ali em Candiota.
A partir das 14h, vocês estarão aonde, ali em Candiota, Rui?
Estaremos no primeiro momento na sala de treinamento da CRM, uhum, e depois no CTG, ao lado da usina.
Batalha Seival, acho que é, né?
Isso, em Candiota. Uhum. E te agradecer lá a oportunidade de, né, esclarecer os ouvintes aqui da região, e temos aquilo que nós estamos pactuando, né? Nós, trabalhadores, com a sociedade, com o parlamento, inclusive já dissemos isso para o próprio governo, e com, principalmente com nossos consumidores. Nós temos a certeza que a CE assinou um contrato de 30 anos para cumprir a sua missão de forma secular e centenária. E a Fundação também, uma longa vida para as duas instituições.
Obrigado pela participação. Rui, só rapidinho, Ruimar, por favor. É, ontem nós recebemos uma nota, né, das dificuldades que vocês estão tendo em atender alguns pontos do interior do município em função do volume de chuvas, sim, enfim, né, do início do final de semana. A situação já está equalizada? Tem algum ponto que ainda precisa?
Está normalizado, né? Nas regiões mais acessíveis, digamos assim, com relação a Dom Pedrito, temos algumas dificuldades. Mas tendo em vista que algumas unidades consumidoras, algumas residências tiveram que ser desligadas por questão de segurança, preventivamente, para se evitar um acidente, uma fatalidade de repente. Então estes lugares ainda estão com alguns problemas, mas aguardando simplesmente que seja liberado, Defesa Civil, bombeiros, etc., para que a gente restabeleça.
Do Rio Santa Maria, que está
exatamente,
alto, né,
devido à grande enchente que houve nesta região. Fora isso, a gente gostaria de agradecer, né, a paciência do nosso cliente. Como eu coloquei na nota, né, Lara, são questões atmosféricas que fogem, né, à nossa capacidade de intervir. Né? Nós temos muita dificuldade de acesso nas regiões, principalmente nas estradas, devido ao alagamento. Isso nos dificultou um pouco o trabalho. A gente trabalhou desde sexta até ontem, ao final da tarde, direto, em turno ininterrupto, 24 horas, com equipes leves, médias e pesadas, para restabelecer o mais breve possível. Alguns pontos ainda com dificuldade de acesso, mas estamos, assim que forem liberadas as condições de chegar aos locais, a gente está retornando com a energia aos nossos clientes.
Tá bom, muito obrigada, gerente regional da CE, Ruimar Marques, né, participando aqui da nossa programação, bem como Gerson Carrion de Oliveira, presidente da Fundação CE.